Ora, boa tarde a todos, bem-vindos a uma live no canal Miguel, no canal Mike, com o Miguel Macedo. Sejam todos muito bem-vindos. Para começar já aqui, este comentário da Catarina Rolo é muito importante. Boa tarde ao Miguelito e a todo o auditório. E não esquecer o gosto, se faz favor. Deixem o vosso like e partilhem esta live. Acho que é desnecessário dizer isso. E, se possível, partilhem com as pessoas no vosso WhatsApp, Telegram, etc., que é para espalhar um bocadinho esta live. Eu tinha dito ontem que não ia fazer live desculpem. Não ia fazer live hoje, porque hoje é dia de futebol. Ainda por cima eu tenho a gravação do 3x3 mais tarde. Só que eu vi que este tema está aí parece pipoca, não é? A saltar. Então eu quis vir falar um bocadinho disto. Tenho aí umas reações que eu quero também reagir aqui com vocês. E vamos fazer aqui uns comentários. E vamos então tentar perceber uma coisa, porque eu sou sincero. Afinal, quem é que tem razão no meio disto tudo? É o presidente da Liga dos Bombeiros ou é o presidente da AGIF? Quem é que tem razão no meio disto tudo? Vamos ver quem é que tem a razão. Se é António Nunes ou se Tiago Oliveira. Eu tive que apontar aqui os nomes, porque eu de nomes sou muito mau. Deixa-me ter aqui o papelinho para eu não me esquecer o nome desta gente, porque eu não tenho que saber o nome deste pessoal. Portanto, vamos ver quem é que tem razão no meio disto tudo. De facto, existem tanto dúvidas de um lado e do outro. Deixando aqui bem claro, desde o início desta live, uma questão muito pertinente. E acho que eu aqui posso falar por todos que vão assistir no futuro a esta live. Eu não sei se vai ter muita gente ou pouca. Esta hora é um bocadinho incomum. Aliás, nada normal, obviamente. Só que eu não podia fazer live às 10 horas, porque depois vou ter gravação. Primeiro há jogo, depois o jogo acaba lá para as 10h30, 11 horas, não faço ideia. Depois tenho a gravação do 3x3, então tive que fazer antes às 7 horas. Mas independentemente de quem está a assistir agora e quem vai assistir no futuro, acho que podemos falar por todos. E é unânime o apoio que a população portuguesa dá aos bombeiros voluntários, pelo trabalho que fazem, muitas vezes arriscando as suas vidas e às vezes em troca de nada, às vezes em troca de uma sanda, de um copo d'água ou algo assim do género. Portanto, se existem maus bombeiros, existem também bons bombeiros, e eu acredito que no nosso país existe mais bombeiros de qualidade e pessoas de coragem que arriscam a vida pelos outros do que propriamente aqueles que não servem a farda que vestem. Mas isso aí é em todos os setores, minha gente. É nos bombeiros, é na polícia, é em todo lado. Portanto, fica aqui esclarecido. Eu poderia falar muito dos bombeiros porque a minha família está ligada diretamente a uma corporação de bombeiros. Tenho um familiar que está bem lá em cima na hierarquia no que diz respeito a bombeiros. Não vou entrar em muitos pormenores porque basta eu dar uma pista e já sabem como é que é. O Miguel é assim um bocadinho perseguido, eu não quero dar pistas da minha vida. Mas eu sei bem como é que funcionam as coisas dentro do quartel dos bombeiros, sei bem como é que funcionam as coisas fora, portanto tenho alguma proximidade com esses assuntos e poderia falar muita coisa, mas não vou falar. Sei que aquilo que sei e aquilo que eu posso dizer é que os bombeiros portugueses são, de facto, homens de coragem e nós agradecemos pela força deles. Infelizmente, só nos lembramos dos bombeiros, a maior parte das vezes, a esmagadora maioria, nestas alturas, não é? Bom, pessoal, boa tarde a todos, sejam todos muito bem-vindos. Não vou perder aqui muito tempo para ver quem é que está por aqui, porque eu quero fazer aqui uns reacts antes do jogo. O jogo é às 8h45, eu não vou ficar aqui tanto tempo, que eu também tenho que ir jantar. Para mim não me interessa o jogo, sou sincero. Eu não vou correr para ir ver futebol, aliás, nem vou ver futebol tão pouco. Mas eu não quero demorar muito tempo, porque o pessoal depois também quer ir jantar, etc. Aqui deixar um agradecimento a todos que estão aqui, o Pedro, a Catarina, o Filipe, o Flying, a Guilhermina, a Lígia, o Arthur. Shalom para ti, Arthur. Já não te vi aqui há algum tempo, meu amigo. Espero que esteja tudo bem. O Daniel Dias, um grande abraço. O Humberto. Humberto a dizer que o Miguel atrasou-se um minuto. É verdade, atrasei-me um minuto. Tens razão. Novamente aqui o Daniel Dias, o Carlos Santos, o Sam, o Philo, o César Campos. Como estás, César? Um abraço. O teu comentário foi muito bom no meu vídeo da Porsche. Fixei lá o comentário porque ele é muito bom, muito bom. O Rafael, Nuno, grande Nuno, hoje devo beber a bola, se calhar, acho que sim, fazes bem. Bom, olha, boa tarde desde Chamusca, um grande abraço, Rafael, para ti, um grande abraço. Bom, vamos então começar com, eu acho que vocês sabem o que aconteceu, o presidente da agência para gestão integrada dos fogos rurais, a AGIF, como se diz, foi chamado ao Parlamento, a uma audição, tenho aqui até essa audição e depois eu vou deixar aqui, a audição teve, posso-vos dizer o tempo exato, 2 horas e 3 minutos. Tenho aqui no canal Parlamento essa audição, foi no dia 27 de julho, e foram ditas lá algumas coisas assim, um bocadinho graves, assim, para amenizar as coisas. E logo de seguida, há uma reação do presidente da Liga de Bombeiros, António Nunes, a desmentir e a pedir a demissão do presidente da AGIF, que é Tiago Oliveira. Bom, fundamentalmente, o que foi dito e a polémica toda que rola no meio disto tudo é que eu tinha aqui, deixem-me colocar aqui só. Pronto. O que foi dito fundamentalmente é que os bombeiros estariam a receber dinheiro pela área ardida. É isto que é dito naquela audição da Agricultura e das Pescas. Penso que é assim que se chama a audição, deixem-me ver para não... É, da Agricultura e Pescas. A comissão foi uma audição da Comissão de Agricultura e Pescas. Basicamente foi isso que ele disse, que os bombeiros estavam a receber por área ardida. Ou seja, vamos ser pragmáticos. Quanto mais arder, mais os bombeiros recebem. Este é o raciocínio. Só que, a priori, dentro da boa fé, se o ser humano não fosse um belo de um filho da mãe, esta lei seria interessante porque os bombeiros estariam a ser pagos pelo trabalho que fizeram a apagar os fogos, ou seja, pela área que ardeu, onde eles tiveram que atacar. Só que isto na prática não acontece. Obviamente que há aqui um conflito de interesse e obviamente que ninguém no seu perfeito juízo vai dizer, acho muito bem que os bombeiros recebam por área ardida. Claro que não, ninguém vai dizer isto, ninguém vai assumir isto. E foi isso que fez António Nunes, foi desmentir o que disse Tiago Oliveira na audição, e isto deu ainda está a dar uma polémica muito grande em volta deste assunto. Eu sou sincero, eu ainda não consegui perceber. Vocês sabem que eu sou muito sincero, eu não tenho respostas para tudo, e portanto, quando eu sei, eu sei. Quando eu sei, quando eu não sei, eu não sei. Sou sincero, eu também ainda não sei em quem acreditar. Eu acredito numa coisa, que há muitos jogos de interesse por trás dos incêndios. Os incêndios são uma máfia, são um lobby, são um negócio. Todos nós sabemos isso em várias vertentes. Agora que envolva também a Liga dos Bombeiros, isso aí já é outro assunto, que envolva os próprios bombeiros, isso é outra questão. Mas ninguém esclareceu isto. E eu posso dizer que ninguém esclareceu isto porque até o polígrafo foi lá para apanhar a polémica e também não conseguiu esclarecer isto. Portanto, foi fazer um artigo para nada. Acho que vocês conseguem ver aí o artigo do polígrafo, está aqui. O artigo diz assim, desculpem lá. Presidente da AGIF, corpos de bombeiros recebem em função da área ardida. Reparem na classificação. Impreciso. Ou seja, o polígrafo não diz que é mentira, mas também não diz que é verdade. E este artigo é do dia 8 às 11 horas. Portanto, foi mais ou menos quando começou a polémica. Ok? E o artigo está aqui, explica basicamente, não explica nada, porque não chega à conclusão nenhuma. Tem aqui um parágrafo que eu destaco em especial, que é este aqui, e que eu vou ler para vocês, se vocês não conseguirem ver desse lado. Eu depois vou deixar os links todos na descrição, ok? Os links que eu vou mostrar aqui, eu deixo-os na descrição. Questionado pelo polígrafo, o gabinete de comunicação da AGIF indica que a declaração proferida por Tiago Oliveira, entre aspas, tem os seus fundamentos na lei número 94/2015, de 13 de agosto, que estabelece o modelo de financiamento dos bombeiros. Nós temos aqui um link que dá para abrir esta lei e eu vou passar agora para aí, deixem-me ver se passou para não estar aqui a fazer figura de urso. Tá aqui, ok, passou. Vocês conseguem ver, não conseguem? Pronto, está aí. E a lei, basicamente o sumário da lei, diz aqui, vocês podem depois até ir ver, isto era bom para o César Campos. César, tu que és entendido na matéria, lei número 94/2015, de 13 de agosto, Isto é bom para quem é jurista e para quem tem um entendimento na matéria. O André Ventura já veio dizer que é mentira. Teve aí algumas reações de jornalistas, como o Camilo Lourenço, que diz que é verdade, e nós já vamos analisar tudo. Mas vamos ver aqui. A Susana diz aqui, as análises do polígrafo parecem escritas por uma criança de 6 anos. Não, mas foi interessante que eu cheguei a esta lei, a Lei 94 de 2015, que diz o seguinte no sumário: regras do financiamento das associações humanitárias de bombeiros no continente, enquanto entidades detentoras de corpos de bombeiros. A primeira alteração é da Lei 32 de 2017, ou seja, esta lei foi alterada 13 de agosto, que aprova o regime jurídico das associações humanitárias de bombeiros. E depois tem aqui as leis todas. Aqui no artigo número 4, aqui no financiamento, eu vou sublinhar para vocês verem daí. Quer dizer, não sei se vocês conseguem ver, mas pronto. Pronto, conseguem ver assim. Também, se não conseguirem ler, eu vou ler e depois vou deixar os links na descrição. No quarto artigo diz assim uma coisa: financiamento permanente. Ponto 1. Em cada ano económico, o Estado apoia financeiramente as AHB. A AHB é deixem ver, é as Associações Humanitárias de Bombeiros. Pronto, é isso, é a sigla. Faltam umas palavras. É que eu estou a ir à pressa porque eu não quero demorar muito tempo aqui na live. Financeiramente, esqueci-me outra vez, as associações. Vou dizer só associações, que é mais fácil. Com vista ao cumprimento das missões do serviço público dos seus corpos de bombeiros. 2. Ponto 2. O financiamento a que se refere o número anterior é indexado a um orçamento de referência a aprovar na lei do orçamento de Estado, sendo a dotação a tributar de cada associação calculada de acordo com a seguinte fórmula. E depois tem aqui embaixo a fórmula. Ok? É isto aqui que eu não consigo descodificar, porque eu não sou jurista e eu não entendo disso. Portanto, eu deixo aqui em aberto para quem é jurista poder entender disto. O André Ventura é jurista, disse que é mentira. Eu não sei. Eu não sei. Sou sincero que não sei. Vou reagir aqui, estou a mostrar os documentos, não vou tirar partido, mas é estranho, de facto, esta polémica. E ainda ninguém conseguiu esclarecer, porque, como eu vos mostrei, o polígrafo chegou aqui, blá, 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 blá. Impreciso. Nem sabemos se é mentira, se é verdade. Ok? Agora vamos ver as declarações do deputado André Ventura sobre esta matéria. Tá bom? Tem aqui um vídeo de react do André, aqui no canal do Chega. Deixem-me passar para aqui. Ter aqui. Vocês conseguem ver aí? Conseguem. Tá. Ok? Vamos então dar aqui um play.
O Chega pediu ao governo que...
Espera aí, deixem-me só aqui ligar os meus fonezinhos. Só um bocadinho. Vocês continuam aí, não continuam? Isto não mandou nada abaixo. É que às vezes os meus fones.
Claro,
têm
com
assim...
urgência,
Pera,
a situação de Alan.
Bom, vamos lá então. Vamos ver. São 2 minutos, portanto é um react rápido.
O Chega pediu ao governo que declare com urgência a situação de alerta devido aos incêndios. Numa visita ao quartel de Camarata, em Loures, André Ventura denunciou a falta de meios e acusou o governo de propaganda por ter dito que este ano fez o maior investimento de sempre na prevenção e combate aos incêndios. O líder do Chega disse que a declaração de situação de alerta é necessária porque o país está numa altura decisiva.
Nós apelamos hoje ao Sr. Ministro da Administração Interna que emita esse estado de alerta, porque permite uma mobilização.
Bom, esta primeira parte do vídeo aqui do André é em relação ao estado de alerta. Ainda não foi emitido o estado de alerta, portanto, ainda não podem ser feitas algumas movimentações que são necessárias até para facilitar a vida dos próprios bombeiros. Aqui eu concordo 100% com o André e acho que sim, o estado de alerta já devia ter sido lançado. Reparem numa coisa, nós estávamos em plena Jornada Mundial da Juventude e o país estava todo a arder. Os veículos de comunicação social é que estavam totalmente focados no, na jornada. Mas o país já estava todo a arder. Os bombeiros já estavam lá. Entendem? Então, acho que sim, já devia ter sido emitido esse alerta pelo governo para facilitar várias situações que estão por trás na questão dos bombeiros e da vida pessoal dos bombeiros, articulação, etc. Aqui eu concordo.
do ponto de vista jurídico, uma mobilização de mais homens e de mais meios, nomeadamente face às suas vidas pessoais e profissionais, para o combate a estas chamas. Nós estamos numa altura decisiva, em que se conseguimos combater e vencer os fogos neste momento, vamos impedir que eles alastrem e que eles se tornem piores. E por isso, emitir o alerta, a situação de alerta, é uma urgência, é uma necessidade. É falso. É falso e é criminoso. É criminoso. E portanto, Tiago Oliveira...
O André disse isso, disse situação de alerta. Não existe, existe situação. Está aqui o César Campos, que é muito preciso com linguagem, isto é necessário, e eu até agradeço, porque eu é que disse estado de alerta, se calhar até foi erro meu. Ele diz assim, não existe figura jurídica de estado de alerta, mas sim situação de alerta. E o André disse mesmo isso, situação de alerta, ok? Está esclarecido, vamos continuar.
Agora não tem nenhumas condições para se manter na função em que está.
Bom,
é emitir o agora, alerta, a situação de alerta.
Agora vai fazer, dar aqui um corte o vídeo e o André vai falar do presidente da AGIF, que é o Tiago Oliveira, do doutor ou professor, eu acho que ele é doutor, Tiago Oliveira, ok? Só para vos localizar, porque vai ter aqui um corte.
É uma urgência, é uma necessidade. É falso. É falso e é criminoso. É criminoso. E, portanto...
Bom, o André está a dizer que é falso o que disse Tiago Oliveira na audição da comissão. Que os bombeiros não recebem por área ardida. É falso e é criminoso. Assumiu aqui o André Ventura. Vamos continuar.
Tiago Oliveira não tem nenhumas condições para se manter na função em que está. É uma mentira grave. Lança a ignomínia sobre os nossos bombeiros e lança a suspeita de que estão a fazer negociatas. Portanto, quanto mais área ardida, mais dinheiro eles ganham. Uma espécie de quanto mais multas passam, mais dinheiro ganham. Isto é muito grave. Eu espero que o Sr. Primeiro-Ministro e o Sr. Ministro não deixem isto passar em claro. E que seja feito um pedido de desculpas, sobretudo aos bombeiros, porque a falsidade disto é evidente. Nós não temos nenhum dado que eu conheça e tenho acesso a mais informação que a maioria das pessoas, pelas funções que ocupo, mas temos tido a preocupação de, para além disso, contactar com os bombeiros. Não é só falar e ler, é contactar. Isso é falso, não corresponde à verdade. Portanto, a menos que o Sr. Ministro tenha algum dado que nós conhecemos, isso é falso. E isso lança uma suspeita grave sobre os bombeiros. Eu acho que um pedido de desculpas e uma demissão são as únicas saídas para esta situação, as únicas.
Bom, estamos aqui um bocadinho assim a patinar. Hoje, ao assistir, as opiniões são várias, mas hoje ao assistir ao programa do Camilo Lourenço, Camilo Lourenço é uma figura pública, é um jornalista, tem espaço na comunicação social, portanto é uma figura que tem o seu peso na sua opinião, por isso é que eu vou buscar o Camilo Lourenço. O Camilo Lourenço fez hoje umas declarações em relação a este assunto. E eu fiz um corte nessa... Espero que ele não dê strike, o canal dele não dê strike em postar ou utilizar conteúdo onde eu vou reagir. E vamos colocar... Ele falou no programa de hoje, do dia 9. Penso que foi 2, do dia 9. Acho que não reparei na data, mas foi 2, foi do dia 9. Falou dessa questão e vamos ver a opinião dele. A opinião dele é totalmente contrária àquilo que disse o André Ventura. E ele, de facto... Bom, vamos ver. É melhor. Para que é que eu estou aqui a dar a volta? Já dá play.
Diz melhor. Bem, vamos para mais uma polémica. Isto é um país de polémicas. Há pouco, há cerca de duas semanas, o Dr. Tiago Oliveira, que é o presidente daquela agência para a gestão integrada dos fogos rurais, a AGIF, foi ao Parlamento...
A AGIF é a tal... É a Agência para a Gestão Integrada de Fogos Rurais, que é presidida por Tiago Oliveira, que foi nomeado por António Costa. Só para vos localizar. Já tinha dito isso, mas é só para vos localizar. Continuar.
Para ser questionado pelos deputados sobre a política de fogos em Portugal. E virou-se e disse duas coisas. A primeira, que doeu muito à Liga de Bombeiros, que é... Então, mas... nós temos... uma política segundo a qual pagamos por área ardida às associações de bombeiros. E a segunda foi, então, mas nós temos que pôr... Ah, e disse mesmo isto, é um incentivo perverso. E afirmou isto textualmente. A segunda foi, nós continuamos a pôr mais dinheiro no combate do que na prevenção. Você já ouviu isto milhares de vezes em Portugal, certo?
E deu um exemplo. Bom, isto é verdade. Nós estamos a aplicar mais dinheiro no combate do que na prevenção. Ainda há uns dias, numa live, eu falei disto. E este é o problema deste país. Por isso é que há negócio com os incêndios. Porque é gasto mais dinheiro depois de arder. Portanto, o dinheiro que devia ser investido no pré, incêndio, não é? Que é na prevenção, não é feito. Não é feito. E eu, no final, vou tirar as minhas conclusões sobre isto tudo. Portanto, vou deixar aqui a opinião do Camilo continuar, porque o vídeo ainda é longo, são 6 minutos. Portanto, eu vou deixar ir até ao fim, está bom?
Sim. Olha, há uma autarquia que gasta 500 mil euros a pagar ao João Beiro e não gasta nada com a prevenção. Ele deu este dado textual, factual.
Bem, isto é verdade, na audição ele disse exatamente isso. Ele deu esse exemplo da autarquia que gastava 500 mil no combate e não na prevenção. Aliás, eu depois vou deixar o link da audição para vocês assistirem. São 2 horas. Quem tiver tempo, podem ir para a praia e ouvir, como se fosse um podcast. Também dá.
Foi um bruá nos dias seguintes. Como já se esperava que fosse ser. De cada vez que alguém questiona a forma de remuneração a todos os stakeholders envolvidos nisto, dá Bernardo. Bom, e a Bernarda Maior costuma vir sempre da mesmo sítio. Chama-se Liga de Bombeiros. Isto é assim, eu não tenho nada contra bombeiros. Já disse aqui várias vezes. Da última vez que falei do assunto, fui insultado equivalentemente, inclusive pelos bombeiros, mas também, como já percebeu, isto é uma pele de melão de casca de carvalho. Portanto, bate aqui e passa. Eu não devo nada a ninguém. A quem devo?
Bom, eu não sei, pelos vistos, o Camilo Lourenço está a ser atacado, ou já foi atacado por ter falado alguma coisa, não faço ideia. Achei engraçado. A pele de melão de casca de carvalho. Já agora é o, melão, é o melhor melão que existe, não é verdade?
O pago, que é o DCP. Claro, estava aqui a entrar uma chamada. E, portanto, quando tenho que dizer as coisas, digo as mesmas. Então, o que é que aconteceu? A Liga de Bombeiros foi ganhando o aso e ontem pediu uma entrevista ao ministro. E às tantas, sai-se com uma conversa. Eu olhei para a conversa do António Nunes, que é o atual presidente da Liga de Bombeiros, muito truculento, tal como era o anterior, e que começa com uma conversa assim. Os bombeiros precisam de mimo, basicamente, isto. Quando estão a combater um incêndio, precisam de palavras de incentivo. Como se...
Vocês estão a ver o som, o áudio e a imagem não estão sincronizados, mas isso era problema mesmo do Camilo. Portanto, isto daqui a bocado vai ao sítio.
Se alguma vez na nossa sociedade tivéssemos recusado palavras de agradecimento ao magnífico trabalho que os bombeiros fazem. Eu não me lembro de ver isto. Não me lembro de ver um português a insultar os bombeiros. Isto é fabricar notícia. Assunto é criar o ambiente para depois fazer uma reivindicação no fim. E depois assim, nós precisamos que nas notícias não apareçam a dizer que estão 800 bombeiros a combater um incêndio quando estão lá 1000. Oh, rapaz. Nós, às vezes, divulgamos aquilo que as entidades nos divulgam. E quando dizem 800, nós não podemos inventar. Temos que dizer 800. Estão lá 1000. Entendam-se. Mas é claro que quando a conversa...
Aqui está a defender a pele dele como jornalista, não é? Que os jornalistas não podem mentir. Aquilo que o jornalismo mais faz, senhor Camilo Lourenço, desculpe lá, é manipular e mentir, mas, obviamente, quem está dentro da bolha não pensa dessa forma. É óbvio, é natural. Cada um tem a sua cosmovisão e, portanto, isso é perfeitamente normal.
E de crescendo em crescendo. E eu disse para quem estava ao meu lado a ver aquilo. Olha, o gajo no fim vai pedir dinheiro. Dito e feito. Não foi o gajo, foi o tipo. Dito e feito. No fim, nós precisamos de mais dinheiro. Não sei que é o estatuto deste, estatuto daquele, diabo 4. E depois tem o desplante de desmentir, de tentar desmentir, o engenheiro Tiago Oliveira, naquilo que ele diz, que é as associações são pagas em função da área ardida. E diz que não é verdade. Todos os factos apontam para aí. Qual é o problema disto? São os lobbies. Como vocês já perceberam, como toda a gente já percebeu em Portugal, o fogo é um negócio. Como, aliás, houve um espectador que escreveu isto hoje a propósito do artigo que eu publiquei no Jornal Negócios sobre esta matéria. O fogo é um negócio. E nós assistimos, e depois como em todos os negócios, há lobbies e há stakeholders. Cada vez que alguém quer mudar o status quo, o modelo, é um sarilho, sobretudo, quando isso vai atacar os interesses de alguns lobbies, ou pôr em causa os interesses de alguns lobbies. E desculpem lá, eu também acho, não é o único critério, mas eu também acho...
Bom, o que aqui o Camilo está a dizer é que ele acredita perfeitamente no que disse Tiago Oliveira, que de facto os bombeiros são pagos pela área ardida e que existe um lobby por trás disto. Ele não está a acusar os bombeiros diretamente, até porque os bombeiros mesmo que estão no terreno, muitos deles não têm acesso a estas informações, obviamente. Quem tem acesso a estas informações é a Liga de Bombeiros, são os comandantes, pronto, têm aí os comandos e tal, têm uma certa hierarquia. E quando começamos a chegar ao soldado, ou mais raso, essas pessoas não têm essa informação. Mas são essas pessoas que estão no terreno. Portanto, aqui ninguém está a fazer uma depreciação. Eu não interpreto isso aqui do Camilo, só estou a mostrar uma opinião completamente diferente do André. É isto que eu quero trazer. Porque a minha missão aqui não é defender a torto e a direito, chega. Não, eu faço o trabalho que eu acho que tenho que fazer. E nesta matéria, eu tenho que ser esclarecido, porque eu não fiquei esclarecido. Então, eu ouvi um lado, ouvi o outro, ainda estou naquela, estou na dúvida. Portanto, partilho daqui as opiniões que ouvi. Entendem? Portanto, eu não vejo isto como uma crítica aos bombeiros, mas sim à hierarquia mais alta que está dentro dos bombeiros, que podem fazer disto um lobby. É, assumidamente, são as palavras do Camilo Lourenço no que diz respeito às declarações que foram feitas por Tiago Oliveira e depois a reação, sim, foi uma reação brutesca, assim, um bocado mais bruta, assim, um bocadinho mais forte do presidente da Liga dos Bombeiros, António Nunes. Mas nós também já vamos ver essa declaração.
Toda a gente com bom senso acha que estar a pagar por área ardida é um incentivo errado. E é preciso mudar isto.
Acho que isso é lógico, não é? Ah, pois é, entrou aqui um anúncio. Mas isto já
é um problema tudo isto.
Ah, aqui o Miguel.
É que Portugal não gosta de fazer reformas. E uma das razões que não gosta de fazer reformas é que os governos têm medo de se meter com os lobbies. Aliás, foi sintomático ontem a audiência que o senhor António Nunes pediu ao ministro da Administração Interna para depois, no fim, ver o ministro da Administração Interna, o José Luís Carneiro, que eu tenho elogiado aqui profusamente, com pezinhos de lã, sem querer ir ao fundo do assunto. Tem medo de mexer aquilo é um...
Isto também foi verdade.
Está a ver? Você mete lá...
O António Costa deixou, olha, desenrasca-te para aí que eu não quero saber, e deu de froscos. Isso também é verdade.
Não, estava todo picado. Isto não pode ser assim. As reformas na sociedade só se fazem envolvendo todos os stakeholders. Mas nós não podemos ter medo de alguns stakeholders, porque senão não há reformas. Mas há, sobretudo, uma coisa que eu vi o Dr. António Nunes fazer ontem que eu acho que é inadmissível. Mas é inadmissível, não há outro adjetivo. Qual é que foi? A certa altura, ele disse que não se sente, que era admissão de Tiago Oliveira. Imagine só. Olhe só o desplante onde isto chegou. O presidente da Liga de Bombeiros quer admissão do presidente da associação, da agência. Bem, isto é, ele deve pensar que é Nosso Senhor Jesus Cristo. Ou que é primeiro-ministro, ou que é presidente da República, sendo certo que eu não me lembro de haver nem primeiro-ministro, nem presidente da República, pedir a admissão de alguém por ter emitido uma opinião. Repare, ele é o presidente da agência.
Bom, eu aqui tenho que fazer aqui um bocadinho o advogado do diabo. De facto, o presidente da Liga de Bombeiros pediu a demissão de Tiago Oliveira, da AGIF. É verdade, nós já vamos ver essas declarações. Mas aqui acho que o Camilo está a ser um bocadinho ingênuo no sentido depreciativo. Porquê? Porque nunca ninguém foi despedido neste país por dar uma opinião. Isso é mentira, senhor Camilo. Isso é completamente mentira. Eu só dou um exemplo, um único exemplo. Onde é que está o programa Sexta às Nove? Porquê que o programa Sexta às Nove saiu do ar? Era a melhor coisa que tinha a RTP, ou das melhores coisas. Portanto, essa questão de pedir a demissão de alguém porque emitiu uma opinião, de facto, pode ser discutida. Também podemos alegar que o presidente da Liga, António Nunes, também emitiu a sua opinião. Óbvio. Podemos entrar aqui nessa retórica. Mas, e até podemos dizer que é exagerado ou não exagerado, isso é discutível. Agora, dentro dessa matéria, acho que foi um bocadinho ingênuo, não é? E o Joaquim até me lembrou aqui, Manuela Moura Guedes. Onde é que está Manuela Moura Guedes? Desapareceu como ao vento. Já agora, Manuela Moura Guedes participou no Observador, num podcast qualquer, já há algum tempo. Deu uma entrevista muito boa, que vocês podem ter lá umas respostas. Portanto, aqui acho que foi um bocadinho ingênuo, não é? Ah, nunca ninguém foi demitido por dar uma opinião. Menos. quer dizer, até podia entrar aqui em mais pormenores no, do tempo da pandemia, da pandemia, mas não vou, nem vou fazer isso, mas continuando.
Conhece aquele setor como ninguém. É uma pessoa super competente. Deve ter sido das missões mais competentes que o António Costa já fez. Sabe o que está a falar. E este senhor, porque não...
Bom, eu não sei se este senhor é competente ou não, o Tiago Oliveira, mas o facto é que nota-se que há os incêndios... É assim, há incêndios todos os anos, é verdade. O lobby funciona todos os anos, mas de facto nota-se que há menos incêndios a acontecer. Agora, isto pode ser por vários motivos. Não pode ser pela competência do técnico que está por trás da AGIF. Mas, até caso em contrário, não sei se é competente ou incompetente. Portanto, ele diz que é competente, é a opinião dele. Vamos continuar.
Não gostou do que ele diz, vem pedir a demissão do presidente da AGIF.
Mas acho que o presidente da Liga também pode fazer isso. Também tem liberdade para o fazer, mas pronto.
Olha, isto é ao nível da sarjeta.
Pronto, ficamos por aqui. Depois o Camilo continua. Mas sobre este assunto, basicamente, ficamos por aqui. Agora vamos ver as tais declarações do presidente da Liga de Bombeiros, António Nunes, porque foram um bocadinho, assim, foram fortes. Não foi nada de especial, mas foram fortes. Vamos lá.
Completamente falsa. E está por provar...
Bom, ele disse que é completamente falsa. Lá estamos nós novamente. Estamos a falar da afirmação que os bombeiros recebem por área ardida. É sobre essa declaração que o Tiago Oliveira fez na audição.
Completamente falsa. E está por provar em todo o lado. O financiamento que os bombeiros tiveram no corrente ano por parte do governo foram 32 milhões de euros. Se dividirem 32 milhões de euros por 434 corpos bombeiros, andará à volta de 70 mil euros para cada corpo de bombeiros. Uns receberão mais, outros receberão menos. Na lei diz que não se pode receber de um ano para o outro mais do que 10%, nem menos do que 5%. Portanto, está caído por terra ou qualquer tipo de afirmação desse sentido. O senhor engenheiro Tiago Oliveira, sei que algumas vezes não tem dito palavras de grande apreço para os bombeiros, mas neste caso concreto ofendeu os bombeiros. E, portanto, quando se ofende alguém, eu acho que é uma coisa muito simples, o que nós dizemos é que não há condições de trabalhar com o senhor engenheiro Tiago Oliveira enquanto o senhor engenheiro Tiago Oliveira não vier publicamente esclarecer tudo o que deve esclarecer. E, naturalmente, que se ele não quer esclarecer e está no seu direito, nós, bombeiros, estamos no direito de dizer que não queremos trabalhar com ele. E aquilo que nós dissemos desde o início é que não estão reunidas as condições necessárias e suficientes para continuarmos a trabalhar numa área tão importante que é a prevenção e o combate aos incêndios florestais. Portanto, se ele não tem essas condições, naturalmente, qual é a consequência? É que ele tem que se ir embora.
Bom, vamos então aqui. Agora quero-vos mostrar aqui uma coisa. Não estou a tirar o mérito de ninguém, nem estou aqui a escolher lados. Eu acho que quero deixar isto bem claro nesta live. Eu estou a meter os factos todos e vocês decidam aquilo que querem, não é? Porque, bom, não sei se vocês estão a entender o que está a acontecer, mas é isso que eu estou a fazer. Mas quero-vos mostrar aqui algo muito interessante. Neste artigo da revista Sábado, fizeram uma entrevista ontem, não é? Mas o artigo está fechado, obviamente. Estes artigos bons, eles fecham-nos para ter assinantes, óbvio. Estratégia, não critico. Mas o que eu consigo ter acesso, deixa-me aqui assim um bocado... com o pé é assim, um bocadinho estranho. Porque diz assim, um desígnio nacional. É assim que o presidente da Liga de Bombeiros Portugueses pede que o país olhe para os incêndios florestais. Enquanto mais de 1000 profissionais combatiam os fogos em Portugal, António Nunes aceitou falar com a Sábado numa conversa onde, reparem só, as alterações climáticas, a falta de meios e a gestão dos incêndios foram temas centrais. As alterações climáticas. Pronto. Cada um acredita naquilo que quer. Achei interessante a conversa andar dentro deste triângulo. Alterações climáticas, faltas de meios e gestão de incêndios. Pronto. Bom, gestão de incêndios, a culpa não é, com certeza, dos soldados que arriscam a vida deles. Óbvio. Não deve ser isso. A gestão de incêndios é por falta de fazer, obviamente, um plano de precaução, não é? O plano antes de arder, não há plano. Portanto, deixa arder e depois investimos o dinheiro todo aí. E no que diz respeito à falta de meios, de facto, Não sei como é que estão os bombeiros nessa matéria. Há muitos bombeiros que estão bem, por exemplo, várias corporações de bombeiros do Norte estão muito bem equipadas. Conheço algumas e já assisti a algumas celebrações, etc. Já vos disse que isto é familiar e estão bem equipadas. Não sei como é que é no país todo, portanto, isso eu não sei, mas às vezes não é falta de meios, às vezes é comandar esses meios. Porque eu tenho testemunhos de pessoas, como eu já vos disse, eu tenho família ligada aos bombeiros e também tenho amigos pessoais que são bombeiros e que já foram bombeiros. E eles já assistiram a coisas que são de enjoar. Como, por exemplo, eles estarem na boca de um fogo e não poderem sacar da mangueira para começar a acudir o fogo porque não havia instrução da proteção civil e do comando. E então deixa arder. E depois recebem uma ordem para se ir embora, porque afinal são outros que vêm combater o fogo, as aeronaves e não sei o quê, e o plano. Isto acontece várias vezes em todo o país. Eu vi isto, tenho testemunho disso, de pessoas que são meus amigos e familiares. Portanto, ninguém me contou, eu sei disso. Não posso trazer estas pessoas ao canal, porque elas não querem, obviamente, dar esse testemunho, porque podem ficar metidas em problemas, porque é preciso ter coragem para ligar a câmara e falar certas coisas, quando estamos a falar de muito poder. E isto tem a ver com poder, ok? Agora eu quero mostrar-vos aqui outra questão. Só um bocadinho. Deixem-me aqui parar a partilha. Antes de passar aqui, quero ler aqui alguns comentários do César Campos. Porquê que eu vou escolher os comentários do César Campos? Toda a gente aqui é especial, eu gosto de toda a gente, obviamente, da mesma forma. Gosto, de uma forma de dizer, tenho simpatia por toda a gente, agradeço o apoio que as pessoas dão ao meu trabalho. Já agora, se quiserem apoiar o meu trabalho pelo canal, ainda não é possível, dar doações ou tornarem-se membros. Se quiserem ajudar, ou através de MBWay, ou através de PayPal. E já agora deixem-me esclarecer aqui uma situação com o PayPal que acontece algumas vezes. As pessoas às vezes enganam-se no e-mail e pensam que estão a dar doação ao Miguel, e o Miguel não recebe essas doações. Fiquem atentos ao meu e-mail do PayPal. Está aqui embaixo. É miguelmacedo.paypal@sapo.pt. Não é gmail, é @sapo.pt, tá bom? Quem quiser ajudar, eu agradeço imenso. Bom, mas eu vou pegar aqui nos comentários do César Campos. Porquê? O César Campos é uma pessoa que segue o meu trabalho, uma pessoa que tem imenso respeito, trocamos alguns e-mails de vez em quando. Na verdade, ele envia mais e-mails para mim do que eu para ele, já é quase uma norma, mas o César Campos, ele é jurista, e como jurista ele tem mais conhecimento do que qualquer um de nós, ou pelo menos tem mais conhecimento do que de mim, do que eu tenho, obviamente. E eu quero colocar aqui uns comentários que ele fez ao longo da live, que eu ia vendo e ia guardando. Este comentário aqui que ele fez. As afirmações de Tiago Oliveira é o presidente da AGIF, ok? De Tiago Oliveira. As afirmações de Tiago Oliveira são absolutamente factuais, de que as associações de bombeiros são financiadas como uma forma que acaba a dar um peso enorme à área ardida e número de ocorrências. Pronto. Ele está a falar de que forma? O César, obviamente, que está a falar disto que eu fui buscar há pouco. Da lei 94 de 2015, do dia 13 de agosto, onde o assunto são regras de financiamento das associações humanitárias de bombeiros no continente, enquanto entidades... Pronto, já li isso há pouco. E quando entramos aqui no artigo número 4, que é o financiamento permanente, e há uma fórmula, e essa fórmula tem que ser interpretada, ok? Depois tem um modo de pagamento, tem aqui... A ANPC, pronto, é aqui a sigla, transfere para as associações humanitárias bombeiros em duodécimos o apoio financeiro previsto no artigo anterior. As associações remetem à ANPC os recibos correspondentes aos montantes transferidos em cada mês até ao dia 20 do mês seguinte. Depois temos o financiamento estrutural, outras formas de financiamento, o Fundo de Proteção Social do Bombeiro, deveres de informação, etc. Ou seja, tem aqui uma lei e ela tem que ser interpretada. E, de facto, tem aqui uma fórmula no artigo número 4. É esta fórmula aqui que tem que ser interpretada. E a opinião do André é que é mentira. Aliás, até vocês há pouco estavam aqui a falar que o André enganou-se na linguagem jurídica. Pronto. E o André é um jurista. Normalmente o André é muito certeiro nestas matérias. Mas aqui não há consenso, de facto. Porque o César Campos também é um jurista e, de facto, confirma aquilo que foi a opinião do Camilo e que não é a opinião de outras pessoas. Eu sou sincero, não sei. Portanto, eu não sei interpretar a forma, não sei aplicá-la. Teria que ter algum estudo, obviamente. Outro comentário aqui do César Campos também diz assim, o Tribunal de Contas constatar que há um incentivo negativo... É que a letra aparece tão pequena que eu não consigo ler. Deixa eu ver se eu consigo. Deixa eu ver assim. O Tribunal de Contas constatar que há um incentivo negativo no financiamento das associações de bombeiros não é nenhum julgamento moral sobre os bombeiros. Isso é exatamente aquilo que eu estava a dizer durante a reação do vídeo do Camilo Lourenço. Ao levantar esta situação, ninguém está a tirar o mérito dos soldados. Mas reparem, os bombeiros têm uma hierarquia. E nessa hierarquia há responsabilidades. Entendem? E muitas vezes quem está lá embaixo, os soldados, que são os bombeiros que a população tem contacto, não sabem de muita coisa. Aliás, sabem muito pouco. Para ser sincero, sabem muito pouco. Até nas formações, nas horas de formações, que não são feitas com rigor. É como eu já vos disse, eu sei algumas coisas, é melhor não falar muito, senão, bom, enfim. Portanto, eles não sabem muita coisa. Mas lá em cima, as hierarquias maiores, da Liga de Bombeiros, comandos, proteção civil, etc. A AGIF também, não é? Aqui, esta entidade, sabem, obviamente. Isto tem que ser esclarecido. Afinal, recebem ou não por área ardida? Pergunto eu. Mas atenção que nós também estamos aqui... E não podemos esquecer de uma coisa. Nós estamos aqui a ficar um bocadinho dentro da estratégia da janela de Overton. Porquê? Porque esta janela está a ser movida para um determinado tipo de lobby. E nós só estamos focados neste lobby que nós ainda não sabemos se ele existe. Ou seja, a população não tem certezas. Há juristas que dizem que sim, que os bombeiros recebem por área ardida. Há outros que dizem que não. Então nós não temos certezas. E ao não ter certezas, nós estamos focados só nesta matéria. E parece que os incêndios, o lobby dos incêndios, acontece só nesta situação. Mas o lobby dos incêndios não acontece só nesta situação. Existe outro tipo de lobbies, com aeronaves, o aluguer à hora. Existem outro tipo de contratos que são celebrados. Existe o negócio da madeira, dos terrenos. Existem muitos negócios à volta dos incêndios. Mas a janela de Overton está a focar aqui, exatamente aqui. E era aqui que eu queria deixar um último alerta, talvez, desta live, porque eu não vou ficar muito tempo, já daqui a bocado já vou embora. É que, ok, é preciso esclarecer isto, e acho que está muito difícil, não é? Se o observador não esclareceu, quem somos nós, não é verdade? O observador. Então, mas é preciso esclarecer, de facto, como é que isto funciona, para sabermos, então, o que é que acontece. Mas, atenção que... não é o único tipo de lobby que existe dentro do negócio dos incêndios. Mas está tudo focado nisto, porque a janela de Overton foi movida. Reparem, janela de Overton, Jornada Mundial da Juventude, movida imediatamente para a polémica entre o presidente da Liga de Bombeiros e o presidente da AGIF. Imediatamente. E é claro, ali pelo meio mostram imagens do país arder, a desgraça das pessoas no meio disto tudo, os tristes dos soldados, rasos, bombeiros, que arriscam a vida, deixam a sua família, e esses é que estão a sofrer na pele, não é? Pronto, eu queria vos mostrar aqui outra coisa, mas eu acho que até fechei. Mas também eu acho que já disse basicamente tudo que eu queria dizer. O Paulo acrescenta aqui uma informação, porque é o assunto do momento, é o incêndio do momento. O incêndio de Odmira, que já está quase em Monchique, já tem mais de 1000 homens. Reparem só, todo esse território que ardeu é um grande tanque de combustível que ninguém fez nenhuma prevenção para que não acontecesse. Podem até enfiar lá 2.000 homens, ir buscar os aviões todos que quiserem. Nas condições exatas, temperatura, combustível, ventos, etc., vai arder tudo. Porque neste país é assim. Ok? Agora, para terminar esta live, deixem-me ver aqui alguns comentários vossos. Eu já vou aí aos comentários. Bom, para terminar esta live, eu não tenho certeza desta matéria. Já falei muitas vezes de incêndios. Muitas vezes mesmo. Desde 2017 que eu estou no YouTube a falar de incêndios. Já falei muitas vezes de incêndio. Cada vez descubro mais, cada vez aprendo mais, de facto. Mas há uma coisa que ninguém me tira da minha cabeça. Isto tudo começou quando criaram a Proteção Civil. Isto para se resolver, os bombeiros deviam ficar sobre a alçada do Exército. E ponto final. E era feito e combatido através do Exército. Ah, Miguel, mas o Exército também tem os seus defeitos e tal, também tem lá corruptos, também tem lá interesses e não sei o quê. É verdade. Mas pelo menos é um território um bocadinho mais... Um bocadinho menos, não é mais, é menos pantanoso. E depois que a Proteção Civil foi criada... Acontece muita coisa durante o ano inteiro, não é só nos incêndios. É os incêndios, também acontece, que são não tem explicação possível. Como eu há pouco vos dei o exemplo de soldados que estão em frente à boca do incêndio e não podem, porque não têm ordens do comando, não têm ordens da Proteção Civil. A partir do momento que se criou Proteção Civil neste país e todo o povo... toda a máquina à volta da Proteção Civil, para mim o negócio está feito. Isto se fosse no tempo do outro senhor, que eles não gostam, o senhor Oliveira Salazar, o senhor professor Oliveira Salazar, nós tínhamos que voltar, por exemplo, com a guarda florestal dentro das florestas. Nós tínhamos... temos tanta tecnologia e não dá para fazer prevenção de incêndios de nada. Não dá para fazer absolutamente nada. Só dá para investir o graveto depois quando está a arder. É muito estranho. E se os bombeiros estivessem sobre a alçada do Exército, as coisas mudavam. Inclusive o próprio Exército ser chamado para ajudar os bombeiros. Inclusive isso até. Portanto, esta é a minha opinião. Eu vejo que o problema está muito lá atrás e, obviamente, que agora criou-se uma máquina. Aí eu tenho que concordar com o Camilo Lourenço, desculpem lá, mas eu tenho que concordar com ele. Que é uma máquina que vive do negócio dos incêndios e ninguém quer mexer na máquina. E nós ouvimos juristas dali, juristas da Colá, presidentes da Liga dali, presidentes de associações da Colá, ouvimos primeiros ministros, ouvimos comunicação social, comentadores do sistema, os comentadores do sistema, ou sem ser do sistema, ouvimos todos. E ninguém resolve isto. O país está a arder todos os anos, há um negócio que anda aí a florescer e nada se resolve. Entende? Este é o meu ponto central desta matéria. Vou agora dar aqui um bocadinho de atenção aos vossos comentários e depois vamos embora, porque é hora de jantar. Depois vocês querem ir ver a bola, não é? Aqui... O Sérgio diz, concordo 200%. Não sei se é comigo ou não, mas pronto. O Francisco Loureiro diz aqui, incêndio de Odmira já está dominado. Eu sei porque tenho um conhecido meu que é bombeiro e esteve lá. Ok, Francisco? Espero que sim, que já esteja dominado. A Cília Gonçalves diz, concordo em absoluto com você, Miguel. Obrigado, Cília. O Paulo diz, já está controlado, tudo bem. Aqui o Paulo diz que à hora do almoço ainda ardia bem, mas já está controlado, pronto. Gonçalo, Proteção Civil, falta de meios e profissionalismo. Não sei se estás a falar para alguém ou se te enganaste. Eu não sou o Gonçalo, sou o Miguel. Mas sim, Proteção Civil... É mais falta de profissionalismo ou então interesses obscuros no meio. É mais isso. O Daniel Dias aqui a dizer: Miguel, posso fazer doação por transferência bancária? Daniel, envia-me um e-mail, está bem? Depois nós falamos sobre essa questão, está bom? Tens aí o meu e-mail, eu deixo-te aí o meu e-mail, vai passar aqui em rodapé. Está aí embaixo. miguelmacedo.canal, tá? miguelmacedo.canal@gmail.com. Envia-me um e-mail e nós falamos por lá. Faz Pix. Só em breve vou ter Pix. Por acaso, em breve vou ter um Pix para o Conexão Brasil. O Gonçalo está aqui. Ah, o Gonçalo. Alguém estava a falar para este Gonçalo. Qual foi o governo que fundou a Proteção Civil? Quem fundou em fevereiro de 2017 as estruturas do Comando da Proteção Civil, colocando lá boys. Adivinhem. 2017? Quem foi em 2017? Ai, ajudem-me, a sério. Governo 2017. Tem que ver aqui. 2017 era... Tem que ver mesmo. Ah, senhor António Costa, não é? Mas a Proteção Civil não foi em 2017. Foi? Foi? Não, a Proteção Civil já vem de há uns anos. A Proteção Civil não é 2017. As estruturas podem ter mudado, mas acho que foi antes. Não sei. Bom, eu aqui nem estou a falar de política. Vocês focam-se logo na política. Eu aqui nem estou a falar de política. Seja quem for o político que criou isto, seja do PSD, seja do CDS, seja do PS, seja quem for que criou esta porcaria, isto só veio estragar tudo. Os bombeiros deviam estar sobre a alçada do exército português. Ponto. Acabou. Não tem que ter proteção civil nenhuma. Não tinha proteção nunca e as coisas faziam-se. Para que criaram a proteção civil? Ponto final. Acabou. Eu estou-me a exaltar, mas pronto, é só para... Porque isto não é uma questão política, gente. Isto não é uma questão política. Isto é uma questão de interesses. Que depois, se calhar quem criou isto, até criou com as melhores intenções. Não sei quem criou. É que eu não sei mesmo. Mas reparem no que se transformou a Proteção Civil. Agora reparem, há mais uma agência, esta agência. A Agência para a Gestão Integrada de Fogos Rurais. Está aqui o site deles. Eles têm um site oficial, vou-vos mostrar. Está aqui. Para vocês verem. Miguel não está a inventar. Está aqui o site deles. Estão a ver? É esta, a AGIF, que o presidente é o Tiago Oliveira, que fez as declarações. Está aqui. Estão a ver? Tem aqui o relatório. Aliás, tinha aqui algo a dizer que já tinha saído. Relatório de atividades desta cena 2022. Pronto, o relatório já está disponível. Que é o Sistema de Gestão Integrado de Fogos Rurais. O SGIFR, pronto. Tá bom? Já está aqui o relatório disponível. Podem ver o relatório. E aconselho-vos também, já que, para vossa informação, vou deixar aqui o link. Está aqui a audição com o Tiago Oliveira, o presidente da AGIF, no dia 27 de julho. Está aqui. Este assunto só ficou esquecido por causa da Jornada Mundial da Juventude. Vou deixar-vos o link para vocês assistirem. Tá bom? O Pocinquila está aqui. Eu tenho curso de proteção civil. Mas és bombeiro, Pocin, ou não? O César diz assim: alguém se lembra há 20 anos a polémica de quem eram os donos das empresas ligadas ao fogo? Felizmente tenho uma excelente memória. Eu não percebi o que quiseste dizer, sou sincero. Há 20 anos... Há 20 anos eu já estava a trabalhar. Acho que era o meu primeiro ano de trabalho, até há 20 anos. Ora bem, estamos em 2023, 2013, 2003. Não, estava na escola. Ah, o Pulsing Killer tem curso de proteção civil de enfermeiro. Ele enganou-se a escrever porque ele está em França, é normal. Não caiam em cima do rapaz. Os bombeiros não são subcontratados pelo Estado? A Lei 94 de 2005, que eu vou deixar na descrição, pode esclarecer, Gonçalo. Depois vou deixar tudo na descrição, tá bom? Bom, pessoal, vamos embora. Vocês estão aqui com vários comentários. Estamos aqui 40 pessoas. Não vale a pena estarmos aqui. Temos vida. Eu também tenho a minha. Por isso, boa vida. Bom, gente, vários factos no meio disto. Afinal, eu não consegui responder. Eu só estive a trazer tudo e agora vocês tiram as vossas próprias conclusões. Há juristas que estão de acordo com o que foi dito por Tiago Oliveira e que sim, que os bombeiros recebem por área ardida. Há outros que não concordam com isso. Mostrei aqui a opinião de dois juristas diferentes. Mostrei o André Ventura, que é um político também. Mostrei também o César Campos, que também tem esse conhecimento. Mas o César também não é o único. Eu já vi mais pessoas a dizer que sim, que isto era verdade. Eu não sei, sou sincero, não sei interpretar a forma, não sei interpretar isso. Portanto, fica aqui. Mostrei todos os factos, agora só temos que pensar. Outra coisa muito importante é esta questão. Atenção à janela de Overton. Nós estamos a focar em cima desta polémica detalhadamente e o negócio dos incêndios é enorme, é gigante. Não é só dentro desta matéria. Se ela existe, não é? Porque não chegamos a conclusão nenhuma. E, por fim, acho que o grande problema do que acontece é ter os bombeiros, ou a Liga de Bombeiros, ou seja como for, as corporações de bombeiros ligados à Proteção Civil. Foi criada, não sei quando, não sei por quem, que, para mim, as coisas pioraram drasticamente. Aliás, do meu conhecimento, das conversas que eu ouço, de, como eu já vos disse, é quase unânime. A Proteção Civil veio complicar todo o processo dos bombeiros, não só dos bombeiros, a integração da própria força dos bombeiros com a sociedade, no combate ao incêndio, no auxílio, no socorro, etc. Ok? Portanto, são várias opiniões. Eu, infelizmente, também não posso falar muito, não posso abrir muita boca, mas pronto, enfim. Em relação a isto, para mim, há muita coisa que pode ser feito. No tempo de Salazar, tínhamos a guarda florestal. Hoje nós vimos por este país fora, aliás, aqui na minha zona encontra-se duas ou três, habitações no meio das florestas, postos de vigia vazios, a caírem de podres, as florestas não são vigiadas. Hoje nem é preciso ter homens. Não há aí tanta tecnologia, não há tantos drones e não sei o quê. Então, onde é que está isso tudo? Não é? Há muitos, muitos negócios por trás dos incêndios. Há muita coisa mal explicada. Infelizmente, estão a destruir com este país. E depois, é sempre as mesmas desculpas. É alterações climáticas, é falta de meios, é dinheiro, é não sei o quê. Isto está aqui um grande negócio por trás disto tudo. Portanto, tirem as vossas conclusões. Vou deixar os links todos na descrição para que vocês tenham essa liberdade. Tá bom? O Pocinho Killer diz, até fica admirado por conseguir escrever. Não, sem problema, Pocinho. É normal, é muito normal. Olha, já agora deixo um beijinho aqui para a Teresa Simões quando ela assistir. Ah, ela também está em França há muitos anos. Obrigado, César. Obrigado, Daniel. Obrigado a todos que estiveram aqui presentes. Vamos embora, pessoal, tá bom? Está na hora do almoço. Está na hora do jantar. E depois vocês querem ir ver o joguito, não é? Eu logo ainda tenho gravação do programa 3x3, quinta-feira. Devo fazer live às 9, porque depois às 10 sai o 3x3 no canal do Rumble e no Twitter do Sérgio Tavares. Não esqueçam disso, tá bom? Bah, um grande abraço para vocês. Vão ver o meu vídeo da Porsche que eu fiz hoje, ok? Da polémica da Porsche que retirou o Cristo Rei no vídeo de celebração dos 60 anos do modelo 911. Fiz lá um vídeo, acho que está engraçado. E peço desculpa, no vídeo eu disse ponto 25 de Abril e não é ponto Salazar, exatamente. Ou ponto sobre o Tejo. Peço desculpa pelo meu erro. Um abraço a todos, até à próxima. Obrigado pela vossa companhia.